Bezrat Hashem, a gente dá no Daf Peihet, Amud Beit, duas linhas de baixo para cima. Ontem aprendemos sobre Takanat Usha, a instituição feita pelos nossos sábios na cidade de Usha, que fixa o seguinte: uma mulher, quando ela vem casar com um homem, eventualmente ela traz o que é chamado de Nirsei Melog, ou seja, certos bens que pertencem a ela. Quando ela casa com o homem, um acordo feito entre eles, com relação ao Nirsei Melog, é que o próprio campo, ou o próprio terreno, a própria posse do bem pertence à mulher, porém o homem, o marido, tem o direito de usufruir e tirar os lucros deste campo, enquanto o próprio campo, ou o próprio objeto, continua pertencendo à mulher. Vieram os sábios em Usha e fixaram que se essa mulher vende estes pertences a uma pessoa estranha, mesmo que segundo a lei ela poderia fazer isso, mesmo assim, essa venda não tem validade para não causar atritos entre o cônjuge. A Maravid Baravim diz sobre isso, Maravid Baravim, Afana Metanina. Vou trazer uma prova de uma braita que realmente existe esta instituição de Usha. Qual que é a prova da braita? A braita fala o seguinte: vieram duas testemunhas falsas e dizem sobre um certo casal que o homem divorciou a mulher e o homem já pagou a ktuvah. Cada marido, quando divorcia a esposa, tem a obrigação de pagar para ela o valor da ktuvah. Vêm os testemunhos e dizem que ela já recebeu essa quantia. E depois nós descobrimos que se trata de testemunhas falsas. A lei diz, geralmente, que testemunhas falsas, o castigo deles é que exatamente o prejuízo que eles queriam impor sobre a pessoa que eles estavam falando, o mesmo vai ser imposto sobre eles. Logo, já que eles queriam dizer que ela já recebeu a ktuvá e ela ia perder o valor da ktuvá, eles deveriam pagar este valor para ela. Fala a Braita, eles não vão ter que pagar para ela todo o valor da ktuvá. Ela, tuvatana, não. Eles vão ter que pagar somente o valor atual da dívida. Ou seja, o marido tem uma dívida com a mulher, que é a ktuvá. Se o marido falece, ou se o marido divorcia a mulher, nesses dois casos, ela vai receber o valor da ktuvá. Já se ela falece antes do homem, o marido não paga a ktuvá, o marido fica com o dinheiro da ktuvá. Então, esta é uma dívida futura que talvez vai ser efetuada, talvez não, porque talvez ela vai morrer antes dele. Os testemunhos falsos vão ter que pagar para a mulher somente o valor atual dessa dívida, porque o que ela tem na mão dela hoje em dia não vale o valor da ktuvá, porque talvez essa dívida não vai ser cobrada. É o valor do papel, o valor da dívida. Eis eu tuvata na ktuvata. E explica, Agmará, como é que a gente avalia e como a gente fixa qual que é o valor atual deste papel, dessa dívida. Responde, Agmará, é muito simples. Omdi, a gente avalia. Kama adam rotzeritem ktuvata shelzu. A gente pega o seguinte, pega a ktuvá dela. A ktuvá dela diz que se ela se enviuva ou se divorcia, ela vai receber um valor, vamos supor, de 200 reais. Agora, essa é uma dívida futura que talvez vai ser cobrada, talvez não, porque talvez ela vai falecer antes dele. A gente avalia quanto uma pessoa comum estaria disposto a pagar para comprar este papel, para comprar essa dívida. Ou seja, uma pessoa compraria, hoje em dia, pagaria 150 reais ou 100 reais por essa dívida, porque é uma dívida que tem seus riscos, talvez ela não vai ser cobrada. Então, assim a gente avalia o valor atual da dívida, quanto que uma outra pessoa estaria disposto a pagar, e através disso Este é o valor que as testemunhas falsas vão ter que pagar para a mulher. Porque isso que ela tem na mão é o valor atual da dívida que ela tem, é este que é o valor. Isso que eles queriam tirar dela, por isso que eles vão pagar. Até aqui a Braita. Analisa agora a Gemara. Veis al kadata leita leita kanatusha, a maira shena barata, a zinktuva talegamrei. Pergunta a Gemara, se nós dissermos que não existe a instituição dos sábios em Yusha, o que eles instituíram que não, que a mulher sim pode vender estes nirsei melog, estes pertences que pertencem a ela, e o marido come os lucros, usufrui dos lucros. Se a gente vai dizer que ela sim pode vender esses bens, então por que a gente diz que se ela morrer antes do, que, antes do marido, então o marido vai pegar essa que tu vai, por isso o valor atual da dívida é menor? Não, ela hoje em dia pode vender todos esses bens para uma terceira pessoa e o marido não vai poder depois tirar isso do comprador. O fato que a Braita fixou que o valor atual da dívida não é o valor real, porque tem o risco, ou seja, ela não tem como vender este papel e tirar das mãos do marido. É uma prova que existe a instituição dos sábios em Yusha, que a mulher não pode vender para tirar do marido. Logo, a única maneira de ela cobrar a dívida vai ser se o marido morre ou divorcia, logo se ela falecer antes, ela vai perder a ketuvá e por isso o valor é menor. Então é uma prova para a Takanat Yusha. Amar Abaye, responde Abaye, não. Imamru benechsei melog, imamru benechsei ton marzel. Responde Abaye, existe os nechsei melog, existe os nechsei ton marzel. Ou seja, quando a mulher vem para casar com um homem e traz com ela os seus bens, existem dois tipos de esquemas que são feitos entre a mulher e o homem. Existe o nechsei melog, que como dissemos, o próprio objeto ou campo continua pertencendo à mulher e o marido tem o direito de usufruir dos frutos e dos lucros. Isso é o nechsei melog. Porém, existe o nechsei ton marzel, que quando ela traz certos pertences, esses pertences são entregues na mão do marido e eles passam a pertencer ao marido. E o marido, quando ele vai divorciar ela, ou se ele vai falecer, ele tem que pagar o valor destes bens que ele recebeu. Estes bens pertencem completamente ao marido e não à mulher. Estes pertences, é óbvio que ela não pode vender. E a ketuvá é formada por esses dois itens, também pelo nechsei melog e também pelo nechsei ton marzel. Logo, com certeza existe uma certa parte da ketuvá que a mulher não pode vender e por isso, com certeza, o valor atual da dívida é menor do que o valor real, uma vez que tem os riscos se ela falecer antes do homem. Amar Abaye, disse então o Abaye, Tuvata na'a, ho'il ve'ata le'adan, neiva ma'milta. Já que a gente falou sobre este conceito, o valor atual de uma dívida futura, já que tratamos esse assunto, vamos esclarecer mais algumas leis com relação a isso. Tovata na'a, leixávia, fala o Abaye, podemos fixar que este valor da Tovata na'a, o valor atual da dívida, que se a mulher vende a sua ketuvá para um estranho e ele paga o valor atual, esse dinheiro vai para a mulher e não para o homem. Desagradar klebar havia lembro de edim ma'afsa dinar yavat mezan klal tovata na'a bal aveshakar minar. A gente falou que os testemunhos falsos têm que pagar o dinheiro para a mulher que eles queriam prejudicar ela e tirar dela este valor, o valor real da dívida futura. Se a gente vai dizer que quando ela vende a dívida, o dinheiro vai para o marido, então os testemunhos podem falar para a mulher, olha, a gente não quis fazer nada para você. Mesmo se você vendesse a ketuvá, o dinheiro ia ir para o marido. Logo, não tiramos nada de você. Logo, não temos que pagar nada para você. O fato que eles pagam para ela, uma prova que o dinheiro vai para ela. Amar Rav Sharman Mishu, responde Rav Sharman, não. Isso não é uma prova, pode ser que o dinheiro vai para o marido. E sabe por que os testemunhos falsos têm que pagar para a mulher? Porque mesmo quando a mulher causa que o marido recebe um lucro, ela também acaba sendo beneficiada, uma vez que o marido, já que ganha um lucro, acaba dando mais comida, mais roupas, mais presentes para a mulher. Logo, pode ser que este pagamento deve ser feito para o marido, mesmo assim, os testemunhos estariam prejudicando a mulher, por isso eles têm que pagar por isso. Amarava, de qualquer maneira, fixaurava, ilheta, a lei com relação a isso é tovada na leisha, que se a mulher vender a sua ktuvá e vender a dívida futura pelo valor atual, real, ela, o dinheiro vai para a mulher. Vem na baruch el perot. E não só isso, como também esse dinheiro que ela vai lucrar pertence completamente a ela. Geralmente o dinheiro que vem para a mão da mulher pertence à mulher e o marido tem direito de usufruir dos frutos. Por exemplo, eles vão investir, os lucros vão para o homem. Porém, desse dinheiro, o marido, nesse dinheiro o marido não tem dinheiro, não tem direito. Por quê? Porque os sábios instituíram que quando tem algo que pertence, o próprio bem pertence à mulher, os lucros e os frutos vão para o homem. Mas aqui, a prova que tu vai pertencer à mulher, este lucro que ela teve já é considerado os frutos. Logo, os frutos dos frutos, o lucro que pode ser tirado, esse dinheiro já não pertence ao homem, esse dinheiro pertence completamente à mulher. Quando a Fapa e a Ravuna, eles vieram de Beirav, vieram do Betamidrash, Amri, eles vieram dizendo o seguinte ensinamento: Tanina le Takanatusha. Podemos trazer uma prova para Takanatusha, para que existe esta instituição dos sábios, que a mulher não pode vender os Nechsem Log dela para um estranho, da nossa Mishnah. Como é que ele vai trazer uma prova da nossa Mishnah? A Mishnah fala o seguinte: a Eved Veishap Ketanara, um escravo e uma mulher, eles são um problema. Por quê? A Rover Baem Hayav, se uma pessoa agrede a eles, a pessoa tem que pagar 5 taxas citadas na nossa Mishnah. Vemos que a Bruga Heripturim. Porém, se eles prejudicam e agredem uma outra pessoa, eles estão isentos, uma vez que eles não têm nenhum dinheiro que pertence a eles. Até aqui a Mishnah. Deduzem os dois sábios. Se não existe aquela instituição de Usha, então a mulher tem como arranjar dinheiro que pertence a ela. Ela pega a Ktuvá, vende a Ktuvá, vende este papel, e os lucros, que é o valor real da dívida, ela vai usar para pagar para a pessoa que ela agrediu. Então, da nossa Mishnah, temos uma prova que o fato que ela não tem nenhum dinheiro é uma prova que os sábios impediram ela de vender a sua Ktuvá. Fala Gmará, Ultaimer, Nehi, Nami de Itala Tekanat Usha, Velomatsi Mezavan Legamre, Tizavan Nirsemelog, Betovada Naa, Vetitele. Mesmo segundo o que você está dizendo, que ela não pode vender a Ktuvá, porém ela pode vender os Nirsemelog, os próprios bens que ela trouxe, a própria Ktuvá ela vai deixar, ou seja, a própria dívida que o marido vai pagar para ela se ela vai se divorciar, continua valendo. Mas aqueles bens que ela trouxe no casamento, estes ela vai vender. Ela é deleitle. O que a gente vai explicar então? Que se trata de uma mulher que não tem esses bens. A Renan é deleitle. Então aqui também se trata de uma mulher que não tem esses bens, então ela não tem nada a vender. Então não temos uma prova da nossa Mishnah para Takanatusha. Continuar, Marai pergunta sobre esse assunto então. Vetazin Ktuvata Betuvatana. Vetitele. Tudo bem que ela não pode vender os Nirsei Melog, porque ela não tem esses bens, mas ela ainda poderia vender a própria Ktuvá. O fato que ela não vende a própria Ktuvá, a própria dívida que o marido se compromete a pagar para a esposa caso ele divorcie, a própria Ktuvá, ela pode vender esta dívida a outros, vender este papel para outros, pelo valor real da dívida, e esse dinheiro ela vai pagar. O fato que a Mishnah diz que ela não pode fazer isso, sim, é uma prova que existe Takanatusha, que a impede de fazer isso. Responde Agmará, a nossa Mishnah não é uma prova. Por quê? Hamanei Rebbe Meir. A nossa Mishnah vai conforme a opinião de Rebbe Meir. De Amar Asur Ladam Shtei Ishto Afiru Shah Echad Lo Ktuvá. E o Rebbe Meir disse que é proibido um casal continuar casado, continuar junto, enquanto ela não tem a Ktuvá. Por isso, pode ser que não existe Takanatusha e ela pode vender a sua Ktuvá Não, os sábios não impediram de fazer isso. Porém, o Rebbe Meir diz que enquanto eles não têm uma ketuvah, então eles não podem ficar casados. E por isso que a nossa Mishnah diz que ela não tem possibilidade de fazer isso. Pergunta, Agmará, Betal, mas que deixou o teclado de Benav Leotzió, a Hanam Lomegarishla, de Megarishla, a Tuhanach, Zavnei, Gavro Lektuatá. Fala, Agmará, o que diz o Rebbe Meir não é relevante aqui. Porque o raciocínio do Rebbe Meir é o seguinte: um homem e uma mulher não podem continuar casados enquanto não tem ketuvah. Porque isso vai causar uma situação muito indesejável. Um homem, às vezes, acaba se irritando com sua mulher e ele pode acabar divorciando ela num passo um pouco precipitado, numa hora de nervosismo. Por isso, os sábios vieram e instituíram que a pessoa tem que ter a ketuvah, de maneira que ele vai pensar duas vezes antes de divorciar ela, porque se ele divorciar ela, ele vai ter que pagar uma grande quantia de dinheiro. Isso vai impedir que o marido divorcie da mulher por um momento de atrito. Agora, esse é todo o assassino da Meir que disse que é proibido de ficar casado com a mulher sem ter que tu vai. Por isso ele diz, não pode se cancelar que tu vá. Agora, essa mulher que ela vendeu a que tu vá para um comprador, mesmo que ela não tenha que tu vá, o homem também não vai divorciar ela. Porque se ele divorciar ela, já vai vir o comprador cobrar a dívida, porque ele comprou o papel. Logo, diz a Gmará, nesse caso o Rebbe Meir permite vender a ketuvah para uma outra pessoa. Então, a princípio, temos uma prova da nossa Mishnah, que tem a Takana de Usha. Ela fala a Gmará, então, uma outra resposta. Tuvatana milerili, umilei no mimser no mishabdei. Já que o que a mulher vai vender, quando a mulher vai vender o papel da ketuvah, ela vai receber o valor real de uma dívida futura. O valor real de uma dívida futura não é algo que tem um valor exato e também não é considerado algo monetário exatamente. Logo, uma pessoa que prejudica outras pessoas, os seus bens que não são considerados bens monetários, é um conceito um pouco profundo que a gente vai tratar uma outra vez, de qualquer maneira, bens que não são considerados, não têm um valor monetário, não tem a obrigação de pagar desses bens, não deve se pagar a dívida. Logo, deste valor real da dívida futura, não, a pessoa não vai ter que pagar. Fala com ela, não. Ela falou, me lhe nino. Fala, por que não é algo com valor monetário? Se a pessoa vende um papel por um valor, mesmo que o valor real é menor do que o valor da dívida, isso é algo que tem um valor monetário. Logo, a mulher deveria pagar isso para a pessoa que ela prejudicou. Por que a mulher não faz isso, então? Ela me chama Shmuel. Fala, Gmará, a explicação é que isso vai segundo o que ensinou Shmuel. Dama Shmuel morreu, está com o cavalo, casar, machelo, 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 filho, morreu. Diz o Shmuel que se uma pessoa faz o seguinte: olha, fulano está devendo para mim dinheiro. Eu tenho aqui um documento que prova que ele me deve. O papel. Papel da dívida. Eu vendo o papel, a dívida, para um terceiro. E depois de eu ter vendido, eu vou para o fulano que me deve dinheiro e eu abro mão da dívida. De maneira que o comprador sai perdendo, porque ele comprou um papel e agora eu abri mão da dívida. Fala o Shmuel que isso pode ser feito. Logo, se a mulher vai vender a ketuvá, vender o papel da dívida para uma outra pessoa, e depois ela vai usar o dinheiro para pagar a dívida, a obrigação dela que agrediu alguém, ela vai acabar abrindo mão da ketuvá para o marido, de maneira que o comprador vai sair perdendo. Qual que é o problema? Olha, a pessoa comprou um papel em risco, ele sabia que talvez ela vai abrir mão da dívida para o marido. Logo, a gente vai instruir a mulher de vender a ketuvá, e ela com isso vai pagar a pessoa que ela prejudicou. E se ela abrir mão da dívida, abriu mão. A pessoa saiu perdendo, fazer o quê? Ele que quis entrar nesse negócio. Fala com ela, não. Amri, como liga bem, barvadai, machalei, ofsidino, leus, vino, beadam, não ofsidino. A gente, na verdade, tem certeza que ela vai abrir mão da dívida. Já que a dívida é do marido dela, o próprio marido dela está devendo para ela esse dinheiro, é lógico que ela vai abrir mão da dívida para o seu querido marido. Uma vez que ela não tem nada a ganhar nessa história, ela vai abrir mão da dívida do marido. Então, se a gente vai instruir dela de vender este papel, a gente vai estar causando um prejuízo, com certeza a gente vai estar causando um prejuízo para o comprador. Isso a gente não faz. Fala, Gmará, ainda a gente pode insistir. Zvina le alei le u de chavra bei betovatana. De imacha le gabei balo kamafse de ashtana milo amide kayavale. Fala, Gmará, poderemos dizer o seguinte: uma mulher que está casada e prejudica, agrede alguém, ela tem que pegar a sua ktuvá e pagar, pegar o valor, vender a ktuvá para a própria pessoa que ela agrediu. Ou seja, em vez de pagar as 5 taxas do que ela prejudicou o outro, ela vai pagar a própria ktuvá. De maneira com que, se ela se divorcia ou se enviúva, o dinheiro vai para essa pessoa. Nesse caso, a pessoa não tem nada a perder. Se ela acabar abrindo mão da dívida, tudo bem. Ele acabou ficando sem nada. E se ela não abrir mão da dívida, ele vai conseguir pegar o dinheiro. Não tem nada a perder. É melhor do que nada. Então, por que a mulher não faz isso? Respondeu com ela, sof. Já que a gente tem certeza absoluta de que ela vai abrir mão da dívida para o seu querido marido, a gente não faz isso porque a gente tem certeza que isso não vai dar em nada, uma vez que com certeza ela vai abrir mão da dívida e não vai conseguir dar o dinheiro, a pessoa que foi prejudicada não vai conseguir o dinheiro que lhe pertence. Tudo bem, então a Gemara explicou o seguinte: a mulher que está casada e prejudica uma pessoa, a Mishnah falou que enquanto ela está casada, ela não tem nenhum dinheiro para pagar, e por isso ela não paga enquanto ela não se divorcia. Agora, vimos que ela poderia, na teoria, vender o papel da dívida da ktuvá dela para uma outra pessoa e com isso pagar o dinheiro, porém o motivo que a gente não faz isso é porque a gente diz que ela vai acabar abrindo mão da dívida. Já que ela vai acabar abrindo mão da dívida, isso não vai dar em nada. Ela, a Detânia, segundo o raciocínio, pergunta a Gmará, como é que você explica a seguinte braita? Fala, braita, se essa mulher, bem violenta, acabou agredindo o seu próprio marido, ela não perde a ktuvá. Ou seja, a gente não diz que, em vez de pagar para o marido, simplesmente ela vai ter que abrir mão da dívida da ktuvá. Em vez do marido pagar para ela a ktuvá, ele vai deixar de pagar pela agressão que ela fez nele. Ela não vai perder a ktuvá. Pergunta a Gmará, por que a braita fala isso? Amai, tasvinina na lei de ktuvata le ba'ala, betuvata na'a, be'achavala, de'imachta le gabei ba'alei kapseida. Segundo o raciocínio que você disse, que todo motivo que a gente não fala para ela vender a ktuvá é por causa que ela vai abrir mão. Neste caso, ela deveria vender a ktuvá para o próprio marido, pela obrigação de pagar pela agressão que ela fez. E neste caso, não temos problema se ela vai abrir mão, porque se ela abrir mão da dívida para o marido vai estar recebendo dinheiro, de qualquer maneira. Se ela não abrir mão da dívida, o dinheiro vai para ele. Se ela abrir mão da dívida, ele também vai deixar de pagar. Então, de qualquer maneira, ele vai conseguir o pagamento. Então, por que a braita diz que ela não dá a ktuvá para o marido pela agressão que ela fez? Responde, mas, a resposta para isso é muito clara. Havadai Rebbe Meir. É óbvio que, segundo o que aprendemos, o Rebbe Meir, que disse que um casal não pode ficar sem a ktuvá, está claro o porquê dessa lei. O Rebbe Meir disse que um casal não pode ficar casado sem ter entre eles o acordo da ktuvá. E o raciocínio, como vimos, é para que o marido não acabe divorciando a mulher no momento de crise. Neste caso, o marido sim vai divorciar a mulher numa crise eventual. E aí, porque ele não tem nada a perder, ele não vai ter que pagar a ktuvá, uma vez que a ktuvá pertence a ele pela agressão que ela fez. E por isso a braita fixa que, se uma mulher agrede o marido, mesmo que ela está devendo esse dinheiro para ele, ela não vai poder dar a ktuvá como este pagamento. Porque uma vez que a ktuvá vai ser anulada, todo o casamento vai estar em perigo, segundo o que disse o Rebbe Meir, e por isso isso não é feito. Hiachi, pergunta ainda sobre isso, hashta nami megar shlav gabli vechavli mina. O que você quer dizer? Então, a gente fala para ela não dar a ktuvá pela dívida? De qualquer maneira, o marido vai acabar divorciando ela no momento de crise. Porque ele não tem medo de pagar para ela a Ketuvá. Porque ele sabe que logo depois de pagar para ela a Ketuvá no divórcio, ele vai poder cobrar o dinheiro de volta, uma vez que ele sabe que essa mulher está devendo para ele todo o dinheiro da agressão. Responde a Gemara, que gom de nafesh tuvata, de mishum de opur da romafse tuva. Se trata que o valor da agressão que a mulher deve para o marido, ele é menor do que o valor da Ketuvá. Por isso, o marido não vai divorciar ela, sabendo que ele vai poder cobrar de volta o dinheiro da agressão, uma vez que o dinheiro da agressão, o valor do prejuízo, é menor do que o valor da Ketuvá. Pergunta a Gemara, então. Ve'idene ficha Ketuvá tá no Ketuvá de Oraita, não uma Ketuvá de Oraita. Ve'id achtizvan alei alei bechavlei. Ah, é? Fala a Gemara o seguinte, quer dizer que o valor da Ketuvá é muito alto, porque ele é maior do que o valor da agressão. Agora, com relação à Ketuvá, existe a taxa básica que qualquer marido tem que se comprometer a pagar para a mulher, o que chama Ketuvá de Oraita. E além disso, existem maridos que eles aumentam, escrevem que se eu vou divorciar, eu vou pagar mais ainda. Isso chama Tosefet Ketuvá. Fala que Maracente está tendo então de uma Ketuvá que ela é bem alta, ou seja, além da taxa básica, ela tem também Tosefet Ketuvá. Então, volta à questão, por que a mulher não pode fazer o seguinte? A taxa básica da Ketuvá a gente deixa intacta. Isso vai evitar que o marido vai fazer o divórcio numa situação de crise. O que a Tosefet Ketuvá, o que o marido se comprometeu a mais, essa segunda dívida, essa dívida a mais, esta ela vai vender para ele como pagamento pela agressão que ela fez. Fala que o marido não fecha Ketuvá, que tu vai direto. Fala, não, se trata de um casamento que o marido não se comprometeu a mais do que a taxa básica de Avlechavle Arbazuze. E se trata que o valor da agressão que ela fez do marido é minórico. É uma porcentagem minórica do valor da Ketuvá. Por isso, mesmo que não tem a taxa da Ketuvá, a taxa básica, e o marido não vai divorciar a mulher para depois cobrar esse valor minórico. Por isso, então, falou a Braita, que a mulher, mesmo que agrediu o marido, não vai cancelar a Ketuvá para a Ketuvá ficar intacta. Dessa maneira, isso vai impedir com que eles vão se divorciar numa situação de crise. Pergunta a Gemara, ela, de Tânia. Uma última pergunta. Como é que você explica a seguinte braita? Keshem shelo timkor vehitachtav, kach lo tafsid vehitachtav. A Gemara entende, nesta primeira instância, que a interpretação da braita é o seguinte. Assim como a mulher não deve vender a sua Ketuvá enquanto ela está casada com ele, assim também ela não vai diminuir a Ketuvá, ou seja, se o valor da Ketuvá era maior, ele estava devendo para ela um valor grande, se ele divorciar ela, ela não deve diminuir o valor da Ketuvá enquanto ela está casada. E segundo tudo que você disse, sim, existe muito uma situação no qual ela diminui o valor da dívida, que é caso a Ketuvá, ou seja, o marido sim se comprometeu em pagar algo a mais além da taxa básica. Neste caso, segundo o que dissemos, se a mulher agrediu o marido, a taxa básica vai continuar intacta, o homem vai continuar devendo para a mulher para evitar que eles se divorciem, e a taxa adicional, a mulher vai ter que abrir mão e vender para o marido, dar para o marido pela agressão que ela fez nele. Então, como é que a Braita fixa de uma maneira geral que nunca ela diminuiu o valor da Ketuvá? Segundo você disse, caso o marido se comprometeu da taxa adicional, ela sim vai dar uma parte do valor da Ketuvá para ele pela agressão que ela fez. Amarava, responde Rava Seifa, esta Braita que você trouxe, que é a continuação da Braita anterior, se trata de uma outra lei completamente. Se trata sobre o Banim de Chrim. Banim de Chrim é o seguinte, na Ketuvá a gente escreve que caso a mulher falece, a lei seca diz que o marido fica com o dinheiro da Ketuvá. Porém, fala a Ketuvá do Banim de Chrim, a pessoa se compromete que os filhos desta mulher que vão receber esta Ketuvá. Se essa mulher tem filhos, esses filhos que vão receber a Ketuvá da mãe. Tudo isso a gente falou no tratado de Ketuvot. De qualquer maneira, esta segunda parte da Braita citada sobre essa lei. Veja que é essa a explicação da Braita. Que Shem chamou Chelet Ketuvah Talei Acherim, não precisa da Ketuvah Talei Acherim. Uma mulher que vende a Ketuvah para uma outra pessoa. Agora, a mulher falece antes do marido, logo o comprador perdeu o dinheiro. Mesmo assim, na hora que o pai vai falecer, os filhos da mulher ainda vão receber o valor da Ketuvah da mãe, o que é chamado de Badin Dechri. Isso com relação à mulher que vende a Ketuvah para um terceiro. E qual é o motivo dessa lei? Jesus ansa, porque já ela não teve culpa disso que ela vendeu a Ketuvah para um terceiro, porque simplesmente ela estava apertada no dinheiro e ela precisou fazer isso. O mesmo também se aplica com relação a uma mulher que vendeu a sua Ketuvah para o seu próprio marido. Também nesse caso a gente diz que ela precisava desse dinheiro, ela estava devendo para o marido por algum motivo, e por isso, caso ela falece depois do marido falecer, os filhos dela vão receber este valor. E é uma outra lei que não tem nada a ver com o que a gente está se tratando. Continua a Gemara tratando sobre Takanatusha. Leima Takanatusha Tanaihi. A Gemara quer dizer que o que dissemos na Takanatusha, que os sábios instituíram, que a mulher não pode vender a sua Ketuvah e não pode vender o seu Nusseim logo para uma outra pessoa, isto, na verdade, é uma discussão entre duas braitas. Por quê? De Tana Echade, uma braita diz, Avdei Melog Yotzin Meshin Ve'ayin. Se tem escravos que a mulher trouxe com ela na hora que ela foi casar. Então, o escravo pertence a ela e o marido tem direito de usar o escravo. Agora, quem que é o proprietário do escravo? Se uma outra pessoa bate no escravo, então isso tem suas leis. Porém, se o próprio patrão bate no escravo, a lei diz que o escravo está automaticamente libertado. Se um patrão bate no escravo e ele tira do escravo, ele prejudica para o escravo algum membro, como um olho ou um dente do escravo, o escravo está automaticamente libertado. Logo, é muito importante fixar quem que é o verdadeiro patrão deste escravo, o homem ou a mulher. Porque se a gente vai dizer que o homem não é o patrão, não é o dono, não é o proprietário do escravo, mesmo que ele vai agredir o escravo não vai estar libertado. Uma primeira baita diz que se a mulher agrede o escravo, ele está libertado, a valor é isso. Mas o homem não é proprietário do escravo. Logo, o escravo não está automaticamente libertado se o marido bate. Vetania Idach, porém, outra braita diz, Loleish for Leisha. Nem o homem, nem a mulher, nenhum dos dois, se agrede em um escravo, ele não está libertado. Savrua de Kuriama, que não é perot, que não é guf. A Gemara entende, nessa instância, que as duas braitas concordam que o fato que o homem tem direito de usufruir e trabalhar com o escravo, isso não quer dizer que ele é proprietário do próprio escravo. Maila Beaka Menfri, a princípio, então, qual que é a discussão entre as duas braitas? Demande amar leisha leitleit takanat usha. A primeira braita sustenta que não existe a takanat de usha. Logo, a mulher pode vender os seus nirsei melog, de maneira com que o escravo é completamente pertencente a ela, e por isso somente se ela agrede que o escravo está libertado, já se o homem agrede, mas o escravo não está libertado. Manda amar roleish roleisha, e tenta canatusha. E a segunda braita sustenta que sim, os sábios instituíram em usha, logo já que o marido, a mulher não pode vender, então o escravo não pertence completamente a nenhum dos dois. Por um lado pertence à mulher, mas ela não pode vender. Por outro lado pertence um pouco ao homem, mas não completamente. E por isso nenhum dos dois libertam o escravo caso eles agredem. A princípio, então, existe uma discussão entre dois braita, entre dois braitas, se existe ou não a tekanatusha. Fala com o Baralô. Não. De cura arma entre o tekanatusha. Todos concordam que existe a tekanatusha. Ela can kodem tekaná. Can lechar tekaná, simplesmente uma braita foi escrita antes que foi feita essa instituição. E a segunda braita foi escrita depois que foi feita essa situação. Vei baitema, ou podemos dizer, e de vei de lachar de cana, vei de cana tuxa. As duas braitas foram escritas depois da instituição de usha, de cana tuxa. Era levada a mar de ishar o leish, baitema, que derava. A opinião que diz que somente a mulher que liberta o escravo caso ela bate nele, vai segundo o que disse Urava, de Amarava, a Makdish Kametz de Churma, Fkim de Shabud. Disse Urava o seguinte, que se um escravo está submissado para uma outra pessoa, como por exemplo, eu tenho uma dívida para ele, e eu hipotequei o escravo, ou seja, ele está submissado, ele tem que ser usado para o pagamento da dívida, E agora o proprietário do escravo liberta ele. Isso corta a chiabuda, ou seja, a pessoa pode fazer isso. Mesmo que eu falei que eu vou pagar minha dívida com o meu escravo, uma vez que eu libertei o escravo, isso é válido, o escravo está livre. Logo, mesmo que exista a takana de usha, e a mulher não deveria ser completamente considerada a proprietária do escravo, já que ela tem direito de libertar o escravo, isso corta a ligação da submissão para o marido. Uma vez que ela bate nele, isso é considerado como se fosse que ela libertou ele, porque a Torá diz que ele está automaticamente libertado, e por isso, somente se a mulher bate, que isso causa que o escravo está libertado e não o homem. De qualquer maneira, tratamos hoje sobre a takana de usha, que fixa assim a lei que uma mulher não pode vender a outras pessoas os nirsei melog, os pertences que ela trouxe e que o marido tem o direito de usufruir dos frutos e dos lucros, mesmo que pertence a ela, os sábios instituem que ela não pode vender para outras pessoas. Qual tu?